A paz do Senhor, amém? Podeis assentar. Aleluia. Fala para o teu irmão assim, hoje você vai sair diferente daqui. Por quê? Porque quando nós somos impactados com a palavra de Deus, a nossa vida é transformada, amém? Que você receba essa palavra como vinda de Deus para nos ajudar, para a gente sair da nossa zona de conforto. Porque às vezes a gente pensa assim, ah, mas eu estou bem aqui, eu não mexo com ninguém, ninguém mexe comigo. Isso é um engano, né? Porque o inimigo está ao nosso redor, procurando alguma coisinha para nos acusar, para nos tirar, né, a paz. E que em nome de Jesus, que essa palavra, ela falou muito comigo. E eu tive, foi essa semana que Deus deu essa palavra que eu estava lendo, e ela me sacudiu e falou, eu preciso ser diferente, eu preciso realmente fazer o que tem que ser feito. Marcos, capítulo 10. Capítulo 10, do 46 ao 52. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, o filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Vocês imaginam esse homem? Era um cego e mendigo. Talvez não, com certeza naquele tempo as pessoas deficientes não tinham hoje o que as políticas públicas, né, que hoje nós temos, né? Esse cego, o que ele sabia fazer? Mendigar. Ele acordou, o que ele tinha que fazer? Ir lá no ponto dele para mendigar. Vamos continuar. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você imagina, ele não vê. Normalmente, quem é cego, os ouvidos são mais apurados, ouve melhor, né? Ele ouviu a multidão. Ele estava no caminho, com certeza ele já estava acostumado com o som daquela região. E como que ele sabia que era Jesus que estava naquela multidão? Ou naquele burburinho. Provavelmente ele não sabia quantas pessoas que tinha ali, mas ele estava ouvindo as pessoas. E muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus disse para que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe, Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Este cego, ele chamou primeiramente, né, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, esse cego, ele tinha o entendimento de Deus na vida dele, né? Provavelmente, ele tinha o ensinamento da Torá, porque ele chamou Jesus filho de Davi. Então, ele conhecia quem era Jesus. E Jesus é realmente, por isso que a multidão o seguia. Ele teve aquele lugar onde ele passava, ele fazia os milagres, ele pregava, ele libertava. E então, a notícia de Jesus, que fazia essas coisas, correu por Israel. E eu imagino que esse cego, para saber e já clamar, sem saber, imagina se ele não soubesse que Jesus estaria naquele lugar. Mas eu creio que esse cego ficou sabendo que Jesus estava por ali. Ele estava por ali. E ele, no mínimo, ele estava fazendo, ele vai passar aqui. Ele vai passar aqui. A uma hora, Jesus vai passar por mim. E ele não perdeu tempo. Ouviu aquele burburinho e começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos queriam, fica quieto. Para de gritar. Muitos repreendiam, não sei se os discípulos, mas muitos que estavam do lado dele, fica quieto, cego. Fica quieto. O mestre está aqui e você fica gritando aí. Mas ele não se deteve e começou a gritar mais e mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. Jesus ouviu o clamor daquele cego. Será que Jesus não iria ouvir o clamor dele? Se está registrado aqui esse cego, porque Jesus já sabia que aquele cego estaria ali. E só que uma multidão estava cercando Jesus. Assim como uma multidão estava cercando Jesus quando aquela viúva, aquela mulher do fluxo de sangue, tocou nas vestes de Jesus. Ele não curou a multidão. Ele curou o cego, ele curou a mulher do fluxo de sangue. Qual é a diferença da multidão e daquele cego? Qual a diferença da multidão e do clamor daquele cego? Poderia ter muitas outras pessoas clamando, pedindo, Mestre, Jesus, me acorde. Olha, eu preciso de uma oração. Ai, fala com ele, me ajuda. E não existia só um cego, só um deficiente naquela região ou naquele lugar. Quantos teriam ali? Mas aquele cego, ele colocou no coração dele. Eu vou ter um encontro com Jesus. Se ele passar por aqui, eu não vou perder a chance de pedir para Jesus. E eu creio que ele vai me curar. Eu creio que ele vai me fazer ver. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Quando foram chamar o cego, imagina que ele falou assim, olha, deu certo. Levanta aí, porque, olha, ele está te chamando, ele está te chamando. Imagina que privilégio esse cego teve. Jesus estava chamando ele. A palavra nos fala que nós não escolhemos Jesus. Ele nos escolhe. Nós somos mais privilegiados ainda. Nós fomos escolhidos por Deus. Às vezes a gente pensa assim, ai, como eu sou, né? Eu estou na casa do Senhor, eu. Nós não somos nada. Se não fosse a escolha do Senhor em nossas vidas, nós estaríamos lá, junto com outros, nesse mundo. Só que Jesus nos escolheu, por quê? Jesus, ele quer que você preste atenção, seja sensível ao mover. Você foi sensível quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Você foi sensível ao chamado de Deus. Quantas pessoas que a gente fala, oh, você quer entregar sua vida para Jesus? Hoje não, né? Quem sabe mais tarde? Eu já tenho Jesus. Do meu jeito, mas eu já tenho Jesus. Um dia desse, quem sabe? Nós temos que ter um coração sensível para que nós possamos receber o que Deus tem para nós. Porque se nós endurecermos o nosso coração, nós não vamos conseguir ouvir ou perceber que Jesus está passando, que Jesus está perto, que Jesus está mostrando algum sinal dele para nós. Quantos sinais Deus nos mostra no nosso dia a dia que a gente vê, gente, olha, é Deus falando comigo. Só que a gente percebe e esquece ao mesmo tempo. Esse cego, ele estava sensível. E para ele estar sensível, ele, lá na sua casa, no seu devocional, talvez, de bom israelita ali, de ler a Torá, ou de saber do que Davi fez, porque Jesus, filho de Davi, então ele conhecia Davi, a história de Davi. Ele estava com uma expectativa. Jesus está por aí. E uma hora dessa ele vai passar por aqui. E quando eles falaram, tem bom ânimo, levanta-te e te chama. Aí você pensa assim, bom, ele vai falar, opa, chegou a minha hora, deixa eu ir. Qual foi a reação desse cego? Quando ele soube que Jesus estava chamando. Versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Aquele cego, imagina a alegria daquele cego, que ele deixou até a capa dele. O que que representa uma capa? Naqueles tempos, a capa era muito importante, né? Por ser cego, ele não devia ter muitas capas, né? Eu creio. Ele devia ter aquela capa da vida dele. A capa era o abrigo do frio, do sol quente, da proteção. A gente não sabe se ele dormia ao relento ou não, se ele tinha uma casa ou não. Mas a capa representava ali uma segurança para aquele cego. E por que que Deus deixou mostrado que lançando de si a sua capa? Aquele cego deixou o passado dele. A A capa representava a segurança dele como cego. Qualquer coisa, ele estava ali escondidinho na capa, embrulhado sobre a capa. Ele lançou a capa dele, se levantou e foi ao encontro de Jesus. Nós viemos para Jesus. Nós deixamos a nossa capa? Nós deixamos a nossa capa? Pergunta para o seu irmão, você deixou a sua capa, irmão? Ô, irmã. Você foi chamada por Jesus. Você já foi batizado. Você já recebeu o dom das línguas, batizado no Espírito Santo. Ou você já fez parte do ministério de Jesus. Mas você deixou a tua capa? Ou você ainda tem a sua capa? Quantos de nós ainda nos grudamos no passado? Achando que o tempo da cebola é melhor? Achando que o tempo... Ai, ser crente é muito difícil. Ai, igreja é muito difícil. Imagina os pastores que têm um rebanho e falar, ah, a igreja é muito difícil. Hoje eu não vou, não. Hoje eu não quero nem saber de ovelha. Quantas capas ainda os crentes carregam, se arrastam com essas capas, achando que a segurança está naquela capa, achando que aquela capa significa o sustento, significa a sua vida. O cego não pensou, ele deixou a capa, e foi ao encontro de Jesus. Ele podia ter carregado a capa dele e ir até Jesus. Só que esse cego, ele estava com tanta expectativa que Jesus ia curar ele, que ele já lançou essa capa. Eu não vou precisar mais dela. Qual é a sua motivação de vida? Qual é a sua expectativa de vida? É lícito a gente pensar de trabalhar, de estudar, de ter família, de construir algo na vida. É lícito. Mas isso tudo não pode ser a prioridade no nosso coração. Porque a palavra nos fala, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo de quem? Do meu coração, do seu coração. Se Ele vai satisfazer o nosso desejo, a gente vai se apegar aos nossos desejos, ao invés de se apegar, de agradar ao Senhor? Este cego nos ensina muito, muito nessa manhã. Ele não pensou duas vezes. Ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que te faça? Será que Jesus não sabia que ele queria ver? Ou... a situação daquele cego? Mas Jesus sempre nos pergunta, que queres que te faça? E nessa manhã ele está te perguntando, o que você quer que Jesus faça na tua vida? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Você vê que aqui ele chama de mestre. Lá em cima ele chamou Jesus, Jesus, filho de Davi. E aqui ele chama mestre, porque ele já estava confiando, Jesus vai me curar, Jesus vai me curar. E talvez ele tinha um entendimento de Jesus como um homem que é abençoado por Deus, que tem o dom de cura, filho de Davi. Só que quando ele é chamado, toda aquela expectativa dele, ele falou, hoje eu vou enxergar, mestre, eu quero ter vista, eu quero enxergar. Esse cego não tinha um entendimento de quem era Jesus realmente. Mas nós temos entendimento, nós temos as escrituras para saber o que Jesus fez, os milagres, que Jesus não é filho de Davi, mas é filho de Deus. Que Jesus é o Messias, é ungido de Deus. Que Jesus era a porta que vai até Deus. Nossa, hoje nós temos todo esse entendimento. Será que entendimento, leitura só, nos faz crer em algo, alguma coisa? É muito triste que muitos de nós acreditamos em outras escritas. Tudo que a gente lê, às vezes, pela internet, até fake news a gente acredita. Por que nós não acreditamos na palavra de Deus, como vinda de Deus? Como esse cego tinha um entendimento limitado de Jesus. Nós temos entendimento ampliado de Jesus. Nós sabemos que ele morreu e ressuscitou. Esse cego nem sabia que ele iria morrer e ressuscitar. Nós sabemos que Jesus está preparando casas e moradas lá no céu. Esse cego não sabia, mas ele tinha fé. Se Jesus passar pelo meu caminho, eu vou ser curado. Qual é a sua expectativa quando vem ao culto? Vai ser lida a palavra e você vai estar lá em casa se arrumando e falar assim, ai, hoje tem culto. Talvez em casa fala assim, a esposa fala para o marido, hoje, amanhã nós vamos no culto. Ai, de novo? Mas nós não fomos dessa semana já? Ou, se eu vou na quarta, eu não vou no domingo. Se eu vou no domingo, eu não vou na quarta. Tabernáculo? Eu oro em casa mesmo. Qual é a nossa expectativa diante da palavra de Deus, diante do culto do Senhor? Hoje tem culto. Eu tenho que arranjar minha roupa. Claro que a gente tem que arranjar de roupa, não vamos vir pelado para cá, né? Nós temos que colocar. Se diante do juiz a gente vai bem vestido, imagina diante de Deus. Qual é a nossa expectativa diante da palavra? Quando você coloca diante de Deus, hoje eu vou ser curada. Hoje é meu dia. E você se prepara para esse dia. E qual é a nossa preparação para vir diante de Deus? É ficar assistindo novela? É ficar brigando em casa? Ou trabalhando de mau humor? Qual é a sua expectativa para você estar diante do Mestre? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. A fé é o hormônio. Você sabe que o corpo humano, a gente tem hormônios, né? Os hormônios, eles fazem toda a diferença nas nossas vidas. E a falta de hormônio traz deficiência em nós. E, às vezes, a gente pensa que a quantia de hormônio dentro de nós é grande. Não. Os hormônios, é uma quantia que, às vezes, você fala assim: meu Deus, é uma quantia tão pequena que faz tanta diferença. E Jesus fala: se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, olha a quantidade de fé que nós temos que ter para remover uma montanha de um lugar para o outro. E nem essa quantia de fé a gente não tem. Por quê? Porque nós estamos ligados nas nossas capas. Porque nós estamos ligados no que nós temos. Nós estamos ligados no nosso sustento somente. O nosso sustento vem de Deus. A nossa saúde vem de Deus. Eu lembro quando meu marido teve um infarto. E eu me apeguei, não no que o médico disse, porque quando ele foi transferido daqui, da Santa Casa aqui, para São Paulo, e eu já estava lá, porque eu estava lá com meu filho, eu estava estudando nessa época, e eu tive a notícia, eu fiquei esperando ele lá no hospital, que ele ia, e quando nós chegamos na emergência do hospital para ele fazer o registro, a médica que atendeu ele falou assim: não tem nada batendo aí do coração. Fez o eletro e falou: não tem nada batendo aí. O que você fez? Ainda deu uma bronca nele. O homem morrendo e ela dando bronca. Os médicos precisam ter mais humanidade, né? Alguns têm. Aí eu virei para a médica: tem sim. Tem batendo, porque nós temos Jesus. Eu não me apeguei à palavra da médica. Eu me apeguei em Jesus. Eu falei: o meu marido não vai morrer. Não vai morrer. Porque ainda eu cria que ele não ia morrer. E toda a cirurgia que foi 8, 9 horas de cirurgias, e quando acabou a cirurgia, a equipe médica veio falar com a gente, e aí a minha filha perguntando: ah, agora o meu pai já está bem, né? Ele falou assim: o seu pai, Ele comparou o carro. Ele tinha uma Mitsubishi, agora ele tem um Volkswagen. Olha a diferença de carro. Do coração. Aí a filha dele, não, a minha filha falou, não, não, o médico falou que ele fazendo essa cirurgia, ele ia ficar curado. Ele falou assim, que médico que falou isso? Ah, o médico que passou lá, falou que ele só fazendo essa cirurgia, ele ia ser curado. Ele falou, não, 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 nós não temos essa política no hospital. O que seu pai teve foi muito sério. Ele perdeu 60% do coração. Entupiu tudo lá, né? Aí a gente não acreditou naquele médico, outro médico. Por quê? Porque nós sabíamos o Deus que a gente serve. Eu creio em Jesus, eu creio na cura, eu creio que como ele curou esse cego, ele iria curar o meu marido. E aí depois a gente ficou sabendo, vocês sabem o testemunho dele, né? Que esse médico não foi achado, nós não achamos na equipe médica. A gente olhou a equipe lá dele, a quem operou, através do hospital, da internet do hospital, e procurando quem era esse médico, quem era esse médico, quem era esse médico, e não achamos. E eu creio nesse médico, que foi um anjo de Deus, que foi naquele quarto, e eu lembro nesse dia, estava eu e meu filho, era UTI, era de manhã, a gente estava ali visitando meu marido, e ele entrou e ele falou, este problema vai ser solucionado. Você vai fazer a cirurgia e vai acabar o problema. E nós perguntamos, o senhor vai estar na equipe? Ele falou, eu vou estar lá. E eu perguntei para o médico, qual é a equipe do senhor? Ele apresentou, na hora que ele veio conversar com a gente, ele apresentou a anestesista, a instrumentadora, quem estava na equipe, e aquele homem não estava na equipe. Que ele falou que iria estar na sala de cirurgia. Eu creio na previsão, na provisão de Deus. Você tem que crer na hora da sua necessidade. Jesus, se tiver que mandar um anjo, ele manda um anjo. Ele manda alguém para cuidar de você. Lembro uma vez, a minha filha trabalhava em São Paulo. E a gente estava aqui em Ubatuba, era tarde, a gente estava tomando o café da tarde, a gente estava fazendo alguma coisa em casa, e minha filha liga, pai, eu estou aqui, ela estava fazendo direito, ela trabalhava num escritório de direito, eu estou aqui no fórum, e eu perdi uma pasta cheia de documento com dinheiro. Ora aí, a mãe está aí, ora aí, por favor, eu tenho que achar essa pasta. Como que eu vou fazer? Era muito dinheiro, eu vou ter que pagar esse dinheiro e os documentos, eu perdi tudo. Aí o pai falou, nós vamos orar, mas volta onde você já foi e procura que você vai achar essa pasta. Ela estava num fórum que era enorme, e muita gente andando para lá e para cá, para lá e para cá. E ela foi nos lugares. E a gente dobrou o nosso joelho e começamos a clamar. Senhor, coloca o anjo perto da nossa filha para ela achar essa pasta. Ela tem que achar essa pasta, Senhor. Ela precisa achar essa pasta em nome de Jesus. E a gente estava ali orando, orando, orando. Daqui a pouco ela liga. Pai, eu achei a pasta. Ela achou a pasta numa pilastazinha assim, ó, que todo mundo passava por ali e não via aquela pasta. E ela abriu a pasta e poderia ser alguém que achou essa pasta, abriu, tirasse o dinheiro e deixasse os documentos, né? Mas ela abriu a pasta e estava lá todo o dinheiro. Ai, foi acaso? Não foi acaso. Não foi. Deus mandou um anjo ali guardando aquela pasta, que ninguém viu aquela pasta. Ninguém mexeu naquela pasta. Esse cego tinha toda a expectativa. Jesus vai passar aqui. Eu vou receber minha cura. Que em nome de Jesus, que nessa manhã você receba essa palavra e comece a mudar, pedir, Deus, muda esse meu coração de pedra. Porque muitas vezes a gente tem um coração duro, sabe? Que a gente fala assim, ah, isso aí, ah, foi coincidência. Ah, Jesus curava, mas não é assim também, né? Eu estou aqui com a minha dor não sei quantos anos, não sou curada. Eu poderia passar a manhã inteira aqui contando bênção. E eu vou contar só a última agora. Meu marido já está assim, ó. Só para edificar a sua fé. Eu tinha uma dor no joelho, esse joelho aqui, ó. Uma dor muito forte. Fui no médico e aí ele fez lá os exames que a gente dobra e põe assim, parecia uma, como se fosse uma gilete cortando. E eu comecei o tratamento e não estava sentindo efeito. Eu fiz a terapia, não consegui efeito e faz e não sarava. Era difícil de eu subir a escada. Fiz ressonância, tudo. Era difícil eu subir a escada. Descer a escada, então, eu descia dolorido, né? Eu tenho, em casa é sobrado, eu subi e desci aquela escada. Eu subi uma vez e desci uma vez só, porque não conseguia, o meu joelho doía. Aí, um dia, teve a oração que por cura, o apóstolo começou a orar. Ele podia ter orado em casa, ele já tinha orado em casa. Mas eu acho que eu estava confiando mais no tratamento do que na oração. Mas aquele dia que ele orou por cura, eu falei assim, eu vou ser curada hoje. Acabou essa dor. Coloquei a mão no joelho e saí dali sem dor. Porque depois eu mexi o joelho assim, eu falei, epa, não está doendo, será que eu fui curada mesmo? Olha a dúvida. Fui, subi a escada, não doeu, sarei. Eu voltei no médico e falei assim, olha, sarei, não foi com o médico, desculpa, senhor, não foi com a medicina humana, mas foi com Deus. Eu fui curada. A cura existe. O livramento do Senhor existe. A proteção do Senhor existe. Creia nessa palavra. Creia, leia essa palavra, tomando posse para a tua vida. Não acha que foi, ai, foi para aquele tempo, foi para os discípulos. Não. Não seja igual os saduceus, como foi pregado aqui. Os saduceus não acreditavam na cura, não acreditavam nos milagres, não acreditavam na ressurreição, não acreditavam que Jesus vai voltar. Não, nós vamos crer, assim como esse cego largou o seu passado e foi diante de Jesus, e no versículo 52, Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. O cego deixou a sua vida de mendigo, deixou o passado e foi seguir a Jesus. E é isso que nós temos que fazer. Largar o que tem que ser largado, o que tem que ser deixado, e seguir a Jesus. E seguir a Jesus não quer dizer eu vou seguir a Jesus da minha forma, do meu jeito. E eu sempre lembro, né, ali a arca de Deus, né, que é o homem que estava segurando errado o varão, morreu. Então, não é de qualquer jeito que a gente segue a Jesus. Em Tiago, vamos terminar aqui, Tiago. Tiago 4. Eu vou ler alguns versículos. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nós, vossos membros, guerreiam? Que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Olha que palavra. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E esse versículo aqui, é para você saber que Deus quer que você tenha a atitude que esse cego teve. Ele levantou, Jesus não foi até ele, ele se levantou para ir até Jesus. Porque se ele não se levantasse, ele poderia ter continuado cego. Se ele não clamasse com coração, sabendo que ele ia ser respondido, ele teria ficado cego. E versículo 8, de Tiago 4, 8. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Aí a gente poderia parar nesse ponto aqui de ponto final. Ah, eu vou me achegar a Deus e Deus vai me chegar a vós. Só que aqui continua. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Aleluia! E a palavra fala, limpai as mãos, pecadores, E vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Olha como que nós temos que trabalhar na nossa vida para que nós possamos alcançar o que Deus tem para nós. Assim como aquela mulher pediu para comer das migalhas que caísse da mesa de Jesus, se comparando a um cachorrinho, tem muitos de nós que estamos comendo migalhas, achando que é isso só que Deus tem para nós. Vamos começar a pedir para o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a ver o que, que tem no meu coração, a me limpar. Purificar, quer dizer, nós temos uma parte. Nós temos que nos levantar, nós temos que tirar a nossa capa, nós temos que fazer a nossa parte. Não vai cair do céu uma limpeza na tua vida, mas você vai deixar que o Espírito Santo vai te limpando, mas se você deixar Ele te limpar, e se você começar a dar lugar para o Espírito Santo e ser sensível para Ele falar assim, olha, você precisa mudar esse jeito que você fala com a sua esposa. Olha, mulher, você precisa mudar o jeito que você trata o seu marido. Olha, filha, você precisa mudar o seu jeito que você trata com seus pais. Que em nome de Jesus, eu vou pedir para o apóstolo subir e o louvor, que a gente possa ter esse coração que Bartimeu teve, a atitude que ele teve. Que nós possamos realmente dar crédito à palavra de Deus. Que nós possamos realmente entender que Deus tem um propósito para cada vida. Não é no corpo de Cristo, não é só o braço que trabalha, não é só a mão que trabalha, não é só o pé, não é só a boca, é todo o corpo. Quando o corpo todo trabalha, há união. E a palavra nos diz, né, que o mundo vai crer quando nós nos amarmos, quando nós nos unirmos. Ele vai crer que existe algo maior em nós. Para ver pessoas tão diferentes uma da outra e nós temos comunhão um com os outros. Isso só Deus pode fazer. Nenhum clube faz. Nenhuma associação consegue fazer. Mas no corpo de Cristo consegue. Que em nome de Jesus você receba essas palavras no seu coração e que você realmente deixe a tua capa e siga Jesus. Aleluia. Amém.
Eu creio que a direção que eu tenho, nós nem combinamos, ela me pediu para orar. Eu creio que o que nós temos que orar agora é para entregarmos a nossa capa. Amém? Ou seja, para de confiar no seu dinheiro, porque isso é instável. Para de confiar na sua saúde, porque é instável. Para de confiar na sua juventude, porque passa. Para de confiar nos seus amigos, porque você até pode mudar para outra cidade e ficar sem os amigos. Para de confiar no que é físico, material, palpável, visível, e confie em Deus. Amém? Me lembrava agora, nesse momento, que quando teve um outro homem que também teve acesso a Jesus, que foi chamado de jovem rico, esse era um mendigo cego. Houve outro que era um jovem rico, outra versão fala que ele era um príncipe, em Israel. E ele foi a Jesus, Jesus o recebeu. E ele queria ir com Jesus. E Jesus falou o quê? Joga a tua capa e vem comigo. Foi isso. Porque Jesus falou, vai e vende tudo que você tem. O mendigo só tinha a capa, o jovem rico tinha muitas coisas. Então Jesus fala, joga a tua capa e vem comigo. E ele não fez, não foi? O jovem rico ficou e preferiu voltar para a sua segurança. E Jesus seguiu o seu caminho. Então, como foi muito bem pregado, quantas vezes, quantos anos faz que você teve um encontro com Jesus? Você precisa que Ele te fale hoje, larga a tua capa. Por que que Jesus não falou para o mendigo, vai e larga tudo que você tem e me segue? Por que Jesus não falou? Porque ele já tinha largado. Ele já tinha largado tudo. Então, Jesus nem precisou falar, vem e me segue, Ele o seguiu. É automático. Quando você entende o valor do reino de Deus, você já segue Jesus. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, eu sei que a Tua palavra é eficaz. Ela é afiada, mais do que uma espada de dois gumes, Senhor. E em nome de Jesus, ó Espírito Santo, eu peço que essa palavra afiada, que essa espada entre agora em cada um de nós, separando juntas e medulas, discernindo espíritos e pensamentos, Senhor. Ah, Espírito Santo, eu peço, nos ajuda agora, a cada um, pessoalmente, que o Senhor te ajude, a você perceber aquilo que está se interpondo entre você e Jesus, o que é aquilo que está se colocando como um monte entre você e Jesus, onde é que você tem colocado a tua segurança, a tua estabilidade, o que é que tem impedido você de seguir verdadeiramente Jesus, e deixa isso hoje aqui agora, em nome de Jesus Cristo, deixa isso aqui agora. Tenha coragem de deixar agora aqui, entrega o teu Isaac, entrega a tua capa, a palavra que você quiser, mas deixa tudo aqui e tenha coragem para falar, Jesus, mestre, mestre. Quando você fala mestre, porque você já quer ser discípulo dele, o discípulo segue o mestre. Então, se você quer, fala para Jesus, mestre, eu quero te seguir, o Senhor me aceita? E certamente ele vai te falar, vem comigo, filho. Mas olha, toma a tua cruz e aí vem comigo. Quem é que vem na cruz? É o teu velho homem, é o teu passado, é a tua velha mulher, a tua velha natureza. E ele vai te fazer novo. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor libere agora o poder da ressurreição sobre cada vida, e eu profetizo sobre você agora vida e vida com abundância. Em nome de Jesus, que o Senhor abra os teus olhos espirituais para que você veja, para que você perceba a glória dEle. Achegue-se a Ele, Ele já está se chegando a você. Abre o teu coração hoje, o Senhor aquece o teu coração. O Senhor Jesus, o Senhor da igreja, falou, olha, trabalhem enquanto é dia. Porque virá a noite quando ninguém poderá trabalhar. Trabalhe enquanto é dia. Trabalhe enquanto é dia. Deixa o Senhor te capacitar. Deixa Ele te ungir. Tenha os pés na terra, mas tenha a cabeça no reino dos céus. Aleluia. Aleluia. Você faz parte de um povo escolhido. Você é nação santa. Você é povo de Deus, adquirido pelo sangue de Cristo. Você não é igual ao mundo, não queira ser igual ao mundo, não se conforme com o mundo, você é do céu, gente do céu é diferente, aleluia.